Claro, aberta a presente sessão ordinária deste dia 20 de março de 2023. Hoje o vereador titular Paulo Roberto Macari não está presente e será substituído pela suplente Jéssica Baldiceira. Como o vereador é membro da mesa, para substituí-lo nos trabalhos de primeiro secretário da mesa, convidamos o vereador Jorge. Agora solicito à secretária da casa, servidora Elizabeth, que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Daniela Bonatti.
Presente.
Elvio Secato.
Presente.
Jorge Cupini.
Presente.
Leonides Canigata.
Presente.
Magali Sirtuli.
Presente.
Jéssica Baldiceira.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
E Rosângela Montepó.
Presente.
Eu passo então agora a ler o Evangelho do dia. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 43 a 54. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinha visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou a Caná da Galiléia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais de prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desça antes que o meu filho morra. Jesus lhe disse: pode ir, seu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1 hora da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente a mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus, realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavras da salvação.
Glória a vós, Senhor.
As atas das sessões preparatórias do dia 6 de março e ordinária do dia 13 de março estão à disposição dos vereadores na Secretaria da Casa para vistas. Temos para hoje 2 proposições, um requerimento e um substitutivo do projeto de lei 007/2023. Eu solicito então à segunda secretária que leia o requerimento dos vereadores Leonir, Jorge e Rodrigo Santin, de protocolo número 19.
Requerimento. Os vereadores subscritos vêm respeitosamente perante Vossa Excelência e demais edis desta colenda casa, amparados pela Lei Orgânica do Município e Regimento Interno, sendo de interesse público apresentar requerimento para que, após apreciado e aprovado pelos nobres colegas vereadores, encaminhe-se ao chefe do Poder Executivo para que adote a providência sobre o que dizem e requerem. Em atenção ao auxílio financeiro disponibilizado pelo Município de Campinas do Sul aos estudantes que se deslocam para outros municípios, solicitamos, de forma reiterada, que com a máxima urgência apresente projeto de lei para regulamentar o repasse de valores aos estudantes para o corrente ano letivo. No referido projeto deverá ser previsto um repasse de pelo menos 50% do valor pago mensalmente por cada estudante, bem como seja incluída a possibilidade de atender alunos que frequentam cursos profissionalizantes oferecidos pelo SENAI, SENAC e outros.
Eu peço agora, então, ao primeiro secretário que leia a justificativa.
Justificativa do requerimento. O presente pedido se justifica primeiramente pelo fato de que a Lei Municipal número 2.700, de 18 de fevereiro de 2022, perdeu sua eficácia em 31 de dezembro de 2022. Por conseguinte, não previa a possibilidade de repasse para alunos que frequentam cursos profissionalizantes. Ainda pelo fato de que o incentivo repassado em 2022 foi insuficiente para atender às necessidades dos estudantes pelo alto preço do transporte, embora tenha sido gasto pelo município, menos de 50% do valor que a lei permitia gastar mensalmente, que era de até R$ 20 mil. E talvez com maior importância, pelo fato de que receberemos nos próximos dias uma verba de emenda parlamentar para esse fim, na ordem de R$ 130 mil, através do deputado federal Márcio Biocchi, por intermédio dos vereadores Leonir Scanagatta e Jorge Luiz Cupini, que possibilitará custear, quem sabe, até 100% do valor pago pelos estudantes em 2023. Demais justificativas em plenário. Campinas do Sul, 20 de março de 2023. Jorge Cupini, MDB. Leonir Scanagatta, PDT. Rodrigo Santin, PP.
Então, o requerimento está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. Eu peço que a vice assuma a mesa. Vou me pronunciar. Senhora presidente, colegas vereadores, o pessoal da rádio, os que nos acompanham através da live, o nosso advogado da casa, os servidores da casa, minha saudação a todos. Nós mandamos novamente esse requerimento, conversando esses dias atrás, com o Jorge e com o Rodrigo, pois também andavam pedindo para o Rodrigo por que o prefeito não mandou ainda para a Câmara o valor que será pago para os alunos que vão para fora. E também pedir que inclua também o curso profissionalizante. Até eu tenho aqui um requerimento que nós fizemos ainda o ano passado, em 13 de julho de 2022, que foi até mandado por mim e pelo vereador Rodrigo Santolin, e nós não recebemos, naquela época, nenhum comunicado que seria ou não seria. Né? Que a gente sempre cobra isso, que o prefeito, pelo menos, ele mande pelos vereadores o que ele vai fazer. Se ele não vai fazer, que ele manda. Né? Para a gente também ter o que dizer para os alunos. Né? Até na época, a gente também estava pedindo uma geração de 50% e esses cursos profissionalizantes, como foi falado, do Senai e do Senac, que o pessoal está indo para lá. Porque agora, nesses dias, nós recebemos o comunicado do deputado Biocchi, que ele vai enviar a verba de R$ 130 mil para o transporte. Só que acontece o seguinte, esse valor ele vai entrar no livre da prefeitura, porque não pode ser criado... Como? Sim, não pode ser criado um fundo, né, pra com esse objetivo. Então, a gente queria que o prefeito, como eu me manifestei as outras vezes, ele enviasse pelo menos 50% do valor para os alunos, porque o ano passado o valor era até R$ 20 mil. E a média deu R$ 8 a R$ 9 mil de gastos por mês. Né? E o valor que ele podia ser gasto era até R$ 20 mil. Então, se ele conseguisse pagar pelo menos 50% do valor, e com mais com essa verba que a gente está recebendo, e outras verbas que outros vereadores poderão receber para o ano que vem, ou ainda talvez para esse ano, qual é a ideia nossa? É que os alunos chegassem a um momento que eles não pagariam nem um real de transporte, ou alguma coisa mínima, né? Porque muita gente está deixando de ir para Erechim, deixando de estudar, até muita gente não vai porque não tem condições, porque custa muito caro. E muita gente está deixando de ir no Senai e no Senac, porque o valor que eles recebem lá não paga o transporte quase, né? Então não adianta eles ir lá ganhar 600 e pagam 500 quase de transporte, né? Então fica, eu acho que é o seguinte, eu acho que dinheiro tem, a gente sabe disso, né? Sei lá, se o prefeito achar que não tiver, aperte alguma outra situação, mas que dê para os estudantes esse, pelo menos isso aí, que eles façam para eles não desistirem e dar um entusiasmo para eles conseguirem continuar estudando.
Me concede uma parte,
vereador? Sim, senhor.
Até porque, vereador, ano passado, se não me engano, ele era até 20 mil reais, né? Ele só estava pagando 8 mil e poucos reais por mês, né? Então, quer dizer, tem mais para gastar. Mas, assim, aproveitando a tua fala, queria aqui convidar, então, os vereadores para quinta-feira, né, Leonir? Se estiverem aí, os vereadores da situação, da oposição, enfim, os estudantes que estiveram nos ouvindo, que essa emenda virá, então, quinta-feira, às 4h30 da tarde, aqui na Câmara. Eles vão vir entregar para nós aqui. Então, quem quiser participar desse... né, vai ser um encontro só, rapidinho, mas, enfim... vai ser quinta-feira, às 4h30 da tarde. Obrigado, vereador.
Obrigado, Jorge. Eu até ia comentar isso aí, mas já que o senhor já falou, então, quinta-feira a gente convoca também os estudantes, a comissão dos estudantes de transporte aí, que chegue até aí. Seria isso, senhora presidente. O requerimento continua com os senhores vereadores. O requerimento, então, está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, queiram se manifestar. Aprovado, então, o requerimento. E esperamos que o prefeito veja com os bons olhos esse nosso requerimento que foi aprovado por todos os vereadores. Na sessão passada, apresentamos o projeto de lei 007/2023, que trata do vale de alimentação. Argumentamos que o projeto que veio do Executivo não completava os secretários municipais e também recebem o vale refeição, por força da Lei Municipal 2522 de 2018, logo com o direito ao reajuste. Ainda foi dito que o projeto sugerido pelo Executivo prevê os efeitos são a partir de 21 de fevereiro, enquanto deveria ser 1º de fevereiro. Se deve coincidir com a concessão de revisão geral anual. A CUP, então, ela entendeu baixar com a concordância dos líderes partidários. Alguns vereadores apresentaram um substitutivo ao projeto original, incluindo os secretários e sugerindo a modificação da data da vigência da lei para sanar as deficiências detectadas. Então, peço para a segunda secretária que leia o projeto de lei substitutivo.
Projeto de lei substitutivo 001 de 2023 ao projeto de lei número 007 de 2023, de 9 de março de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder aumento do vale-refeição de que tratam as leis municipais número 1985, de 28 de dezembro de 2010, 2446, de 18 de julho de 2017, 2468, de 29 de novembro de 2017 e 2522, de 20 de novembro de 2018. Paulo Sérgio Batista, prefeito de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, considerando o projeto de lei substitutivo de origem legislativa. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou, eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O valor do vale-refeição, previsto no artigo 5º da Lei Municipal nº 1985, de 28 de dezembro de 2010, consolidada pela Lei Municipal número 2.446, de 18 de julho de 2017, passa a ser de R$ 21,60 para servidores com carga horária de até 20 horas semanais, inclusive, e de R$ 28,08 para servidores com carga horária superior a 20 horas semanais, da forma que dispuser. Parágrafo único. Sobre o valor total do vale-refeição previsto no caput deste artigo, deverá haver a participação dos beneficiados, cujo valor será descontado em folha de pagamento no percentual de 1% do valor total do vale-refeição do mês. Artigo 2º. O valor do vale-refeição concedido aos conselheiros tutelares pela Lei Municipal nº 2.468, de 29 de novembro de 2017, e aos secretários municipais pela Lei Municipal nº 2.522, de 20 de novembro de 2018, passa a ser de R$ 28,08, conforme dispuseram as respectivas leis, mantendo-se o desconto em folha de pagamento num percentual de 1% do valor total recebido a este título. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos retroativos a 1º de fevereiro de 2023. Sala das Sessões, 20 de março de 2023. Vereadores autores: Daniela Bonatti, Jorge Luiz Copini, Leonir Scanegata, Magali Sirvili, Rodrigo Santin, Rosângela Lázaro Montepó.
Eu peço então ao primeiro secretário que leia a justificativa do projeto substitutivo.
Justificativa ao projeto de lei substitutivo 001/2023, ao projeto de lei municipal número 007/2023. Colegas vereadores, da análise da proposição apresentada pelo Poder Executivo, os vereadores que esta subscrevem, após minucioso estudo durante o final de semana, bem como no final da manhã desse mesmo dia, nesse plenário, estudando toda a legislação que trata do vale-refeição, desde sua criação em 2010, entenderam pela necessidade de alterar consideravelmente a redação para que legalmente possa a matéria se prestar ao fim a que se destina. Entendem os propositores do substitutivo que não há como alterar dispositivo de lei que trata do tema, sem estudar a Lei Municipal número 1985/2010, pela qual o município criou a figura do vale-refeição. A proposta original disposta do projeto de lei 007/2023 equivocadamente não altera os valores constantes do artigo 5º desta lei, 1985/2010, mas sim sugere alteração de lei posterior que a consolidou. Ainda não atende o projeto de lei ao princípio constitucional da isonomia ou igualdade, pois não prevê a concessão do aumento do valor do referido vale aos secretários municipais, que tem direito à percepção por força da Lei Municipal número 2.522/2018, e, consequentemente, devem ser tratados da mesma forma que os demais. Se o reajuste passasse a ser concedido também aos secretários municipais, pela aprovação do projeto de lei do Estado, em que foi apresentado, no Estado em que foi apresentado, ensejaria irregularidade, pois sem autorização legal, logo passível de apontamento pelos órgãos de controle interno e também externo, com aplicação de penalidades. O vereador, por sua natureza, tem o poder, dever de compreender essas variantes e agir de forma e corrigir as irregularidades para entregar a melhor lei possível à comunidade. Assim, para que não haja mais retardo na concessão do reajuste do vale-refeição, que por força da Lei 1985/2010 deveria ter sido concedido ainda na data base de 2023, ou seja, início de fevereiro, como previsto no parágrafo único do artigo 5º. O que não ocorreu, decidiu-se por propor as alterações através deste substitutivo, dando a possibilidade de ser apreciada a matéria, se assim entender a Comissão Única de Pareceres. Com a concordância da maioria dos líderes partidários, ainda nesta sessão ordinária de 20 de março de 2023. O procedimento correto deveria ser a devolução da matéria para o Executivo, a fim de que promovesse as alterações necessárias. Mas isso acabaria por prejudicar os servidores beneficiários, que esperam ansiosos pela concessão do aumento que é de direito. Neste interim, com a responsabilidade e bom senso, pensando no funcionalismo, é que adotamos tal procedimento, o qual esperamos seja compreendido por todos os colegas vereadores, aprovando esse substitutivo para que surta seus efeitos legais, após a sanção e promulgação pelo senhor prefeito. Neste mesmo norte, imperioso se faz com máxima urgência que o Poder Executivo possa realizar em amplo estudo para efetivamente compilar e consolidar mais de uma dezena de leis que tratam do Vale Refeição de forma esparsa. São estas as informações que justificam a apresentação do substitutivo de lei encomendo, podendo outras ainda sugerir por ocasião do debate. Sala das Sessões, 20 de março de 2023. Vereadores autores: Daniela Bonatti, Jorge Luiz Cupini, Leonir Scaragatta, Magali Sirtuli, Rodrigo Santin e Rosângela Lázari Montepó.
Então, se a CUP concordar em abreviar o prazo de análise e entender pertinente a essa decisão for aceita pelos líderes partidários, podemos apreciar ainda hoje. Então, consulto a CUP sobre a possibilidade.
Senhor presidente, colegas vereadores, acreditamos que podemos agora sim abreviar este prazo, uma vez que foi bem estudado, né, tivemos essa oportunidade em contemplar, né, todas as leis que tratavam sobre o assunto e todos também aqueles que eram de direito do recebimento do vale. A CUP permite, né, ou sugere que a gente possa votar na sessão de hoje.
Eu consulto, então, os líderes partidários também.
De acordo.
Senhora presidente da Comissão Única de Pareceres, senhor presidente dessa casa, esse projeto já deveria estar nessa casa há muito tempo. Sou de acordo para que isso seja votado o quanto antes, porque já era um projeto que deveria já ter vindo para essa casa. Estou de acordo.
De acordo.
De acordo também. Então, o projeto de lei substitutivo ao projeto de lei 007/2023 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O projeto de lei substitutivo ao projeto de lei 07/2023 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então, esse substitutivo. Tendo sido aprovado, então, o substitutivo, se torna sem efeito o projeto original 007/2023, que deixa de ser apreciado. Bom, sendo essa a matéria de pauta, passaremos às considerações finais pela ordem de sorteio. Os vereadores inscritos, então, são Elvio Secato, Rodrigo Santin, a Jéssica Baliceira e Jorge Cupini. Então, peço à segunda secretária que faça o sorteio por ordem.
Primeiro, vereador Elvis. Segundo, vereadora Jéssica. Terceiro, Rodrigo Santin. E quarto, vereador Jorge.
Então, para o sorteio, então, Jéssica, Elvis, Jéssica, Santin e Jorge. Então, com a palavra, o vereador Elvis.
Palavra, senhor presidente.
Olá.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da Life,
aos funcionários da casa, gostaria de cumprimentar a todos. Primeiramente, hoje é um dia muito especial para mim, que sou agricultor. No dia 20 de março é o Dia Internacional da Agricultura. Então, a gente não poderia deixar de homenagear aos agricultores, porque a agricultura ela é a base da sobrevivência do ser humano, na minha visão. É de extrema importância para a sobrevivência do ser humano. Então, é um dia muito importante que a gente tem que comemorar. Também temos notícias muito boas para trazer ao nosso município. Com esforço e trabalho, a gente teve sempre trabalhando para trazer recurso, juntamente com a colega Terezinha Poletti. Nesses dias que passaram, estivemos conquistando um recurso para o nosso município de 640 mil, um rolo compreensor que vai ajudar muito a área agrícola, principalmente nas estradas. Daqui um pouco o executivo poderá trabalhar com os asfaltos dentro da cidade, também vai nos auxiliar. É de extrema importância, porque o colega Santolin também já teve na secretaria, nas secretarias ali de secretaria de obras, e a gente vê que a necessidade é grande de ter duas equipes para trabalhar. Então, primeiramente, precisa uma patrola e um rolo, né? São os princípios para a gente poder colocar, trabalhar as máquinas. Então, a gente conversando, falamos com o executivo, achou pertinente, e a gente trabalhou em cima disso. E nesses dias agora, o deputado Giovanni Cherini nos avisou que vai nos mandar uma emenda para adquirir um rolo compreensor. Então, esse rolo aí é sempre bem-vindo para o nosso município. A gente tem que agradecer a população campinense, primeiramente, por apoiar os deputados que nos mandem recurso e nos mandaram, e que os vereadores aqui, todos nós, precisamos fazer alguns votos para os nossos deputados, para nós poder vir aqui anunciar alguns recursos, como os colegas estão anunciando, outros também sempre anunciam. Isso é de extrema importância. Sim?
Eu, como presidente da casa, eu quero parabenizar o senhor, o vereador, por essa conquista, por essa aquisição. Que muitas vezes o pessoal às vezes fala que os vereadores também não conseguem, né? Então, quero parabenizar o senhor por essa conquista aí, que foi através dos poros da Câmara de Vereadores também. Muito obrigado pela parte.
Não só a mim, mas também a suplente de vereadora, Terezinha Poletti, a gente não pode deixar de esquecer, e que teve uma contribuição grande. O gabinete do deputado Paparico também nos auxiliou. O Paparico é um deputado que trabalha também com frequência para a agricultura e outras demandas. Hoje também a gente recebeu alguns ofícios dele, concretizando um trabalho muito importante sobre os fertilizantes, que vão nos ajudar muito na área agrícola. Então, a gente, como outros deputados também estão aí ajudando, o deputado Biol, que mandou aí o recurso para os colegas, que vai ajudar os nossos alunos, estudantes, isso também é importante, e demais deputados. Era isso aí que a gente tinha para falar. E então, agradecer, parabenizar a população campinense por sempre ajudar nós, vereadores, ajudar a quem está administrando, as pessoas que estão em linha de frente, votando. E isso é importante para todos nós, que nós conseguimos conquistar e buscar recursos para auxiliar a melhor condição de vida da nossa população. É isso daí que tinha para falar. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Elvis. Agora, com a palavra, a vereadora Jéssica Baldiceira.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a todos que nos assistem através da live, nos ouvem através da Rádio Campinas. Primeiramente, gostaria de parabenizar o Executivo Municipal pelo belo evento realizado neste domingo na Praça Municipal, chamado Doce Páscoa, que reuniu muitas famílias e onde as crianças fizeram a festa com a chegada do coelho e com os brinquedos. A maioria, neste dia, se não todos os presentes, eles buscaram uma sombra para ficar. E creio que muitos perceberam a necessidade que as árvores fazem, não só na praça e nos locais públicos, mas também em toda a cidade. Quando precisamos estacionar o carro, buscamos a sombra de uma árvore, e elas estão cada vez mais escassas, pois muitos, ao invés de plantarem, as cortam. Por isso, entendo que o município carece de políticas públicas de incentivo à arborização na nossa cidade. Hoje à tarde, eu estive aqui nesta casa conversando com o nosso jurídico e, após, estive também com o prefeito municipal para conversar também sobre esse assunto. E nós verificamos que existe uma lei municipal que ela é do ano de 2014, onde ela dá descontos no IPTU aos proprietários de imóveis residenciais e terrenos que adotem medidas que estimulem a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente. Então, eu vou só ler o artigo desta lei. É a Lei Complementar número 19, de 2 de setembro de 2014, onde fica instituído, no âmbito do município de Campinas do Sul, o programa IPTU Ecológico, cujo objetivo é fomentar medidas que preservem, protejam e recuperem o meio ambiente, ofertando em contrapartida benefício tributário ao contribuinte. Artigo 2º. Será concedido benefício tributário consistente em reduzir o imposto predial e territorial urbano, IPTU, aos proprietários de imóveis residenciais e territoriais e não residenciais, terrenos que adotem medidas que estimulem a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente. As medidas adotadas deverão ser: manutenção do terreno com a presença de espécies arbóreas, nativas e ou frutíferas e ou horta para a produção de alimentos. Sistema de captação de água de chuva, sistema de aquecimento hidráulico, solar, construção e manutenção de minhocário, sistema de produção de energia elétrica através de placas fotovoltaicas para geração de energia a partir de radiação solar e outros. Então, eu creio que muitas pessoas, assim como eu, não têm conhecimento desta lei e nunca ouviram falar sobre isso, que poderiam ter descontos no IPTU por terem árvores frutíferas ou por terem uma horta em sua residência. É muito importante que o executivo ele realize a divulgação deste programa e também que ele priorize a arborização dos espaços públicos, para deixarmos a nossa cidade cada vez mais verde e cada vez mais bonita, porque é um benefício que é para todos. Boa noite e obrigada.
Obrigado, vereadora. O próximo vereador inscrito é o vereador Santin.
Com a palavra, senhor presidente.
Palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, a imprensa que divulga os trabalhos nossos desta casa, as pessoas que nos assistem através da live, meu boa noite, minha saudação a todos. Ouvindo atentamente os vereadores que se pronunciaram, vereador Elvis, vereadora Jéssica, muito bem colocadas suas palavras, Jéssica, porque se cada um fizesse um pouquinho, isso já tinha sido mudado há tempo, a arborização. Quanto ao vereador Elvis, que se pronunciou, também falando de suas emendas que recebeu, que conquistou junto aos deputados ou deputado, eu lhe parabenizo, assim como parabenizo também a colega Daniela, a vereadora Rosângela, eu não estive na sessão passada aqui, no qual a vereadora Rosângela se pronunciou a respeito da emenda recebida pelo senador Luiz Carlos Reis, que vem a ajudar a portaria da saúde. Muito bem conquistado, digamos assim, um pedido atendido ao senador, por nós vereadores, que vem para somar a compra de uma ambulância. Sabemos que ano passado teve um acidente e tem só uma ambulância hoje que está em funcionamento. Também gostaria de falar sobre o requerimento feito pelo vereador e colega Jorge Cupini, eu e o presidente desta casa, Leonir Scanegata, a respeito do repasse aos alunos que dependem do transporte para ir à faculdade e às pessoas que precisam do transporte para os cursos básicos, enfim. Estamos na semana que completa um mês do ano letivo. E nós esperávamos que esse projeto já tivesse vindo a esta casa, pois o ano escolar já começou. E pais nos procuram, porque são eles que pagam o transporte, que, no meu ver, com os custos de manutenção, de combustível, está caro. E o repasse não chega, ou se chega, a 30%. Sabemos que o executivo teria R$20 mil para gastar mensalmente com os alunos, num total que chegaria ao ano aí a 240 mil. E ano passado foi gasto 101 mil. Não chegou à metade. E então a gente vê a necessidade, pois, citando um exemplo, pais ou funcionários públicos que recebem seu salário com seus descontos, chega aí a R$ 1.200. Como é que ele vai conseguir pagar o transporte do filho que está fazendo um cursinho em Erechim para querer se formar, para ser alguém melhor, para ter um emprego melhor? Não vai ter condição. Porque se você botar a manutenção da casa com comida, com gás, com aluguel, R$ 1.200 não chega para nada. E você não consegue colocar o filho para fazer um curso. Então, é de extrema necessidade, sim, como o Leonir, nosso presidente, colocou, que o executivo olhe com carinho e faça esse repasse chegar a 50%. Que se chegar aos 50% com a emenda que os vereadores aqui conseguiram de 130 mil, é possível que os alunos que frequentam a faculdade, seja também os alunos que frequentam o cursinho, consiga ser adaptado um valor para essas pessoas. Assim, a educação, ela ganha um up, ela ganha um salto, porque a gente está valorizando as pessoas que estão dependendo da educação. E para finalizar, senhor presidente, colegas, vereadores, falando da sessão passada, do dia 13, a qual eu não estava, mas acompanhei ela pela live, num trabalho que a Rádio Campinas faz, que eu parabenizo, escutei atentamente e me deixou muito orgulhoso e faceiro ser um vereador. Por quê? Que a gente vem aqui, a gente defende os interesses das pessoas lá de fora. da comunidade campinense. E aqui chegou uma mensagem lida de agradecimento pelo trabalho dos vereadores junto ao setor da educação, onde a Promux, pela sua secretária, veio agradecer o nosso trabalho para que o piso do magistério fosse então conquistado. Essas pessoas souberam agradecer, e isso nos deixa muito orgulhoso, porque são poucas as pessoas que vêm aqui e dizem parabéns, vereador. Seria essa a minha mensagem. O trabalho nosso é contínuo e ele hoje chegou ao começo do terceiro ano. E nós não vamos parar por aqui, porque estamos trabalhando por você. Meu boa noite a todos.
Obrigado, vereador Santin. Então, o último vereador é o vereador Jorge. Jorge, com a palavra.
Palavra, vereador.
Palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos escuta através da Rádio Campinas, em relação, então, ao requerimento que o vereador Rodrigo acabou de mencionar, então, só lembrando que esta emenda parlamentar, né, é uma emenda do deputado Márcio Biolk, que a gente havia reivindicado já ano passado, né, Leonir? Aliás, o Leonir veio, aproveitou a oportunidade, né, e pegou o deputado desprevenido e conseguiu essa emenda. Parabéns, Leonir. Essa emenda, então, vem muito bem a calhar para nós, né, porque a gente sabe a dificuldade que os alunos estão enfrentando para pagar esse transporte. Então, quinta-feira, o pessoal do gabinete vai estar aqui entregando essa emenda para nós. Então, convido novamente os vereadores dessa casa para participarem, os alunos que estiverem em Campinas, que se façam presente também, porque é de interesse deles, né? Mas, ouvindo atentamente o vereador Santolin na última sessão, ele se referiu, então, ao governo do Estado sobre o piso do magistério. Vereador Santolin, não vou discordar contigo, né? No Estado, o governo diz que já pagou no passado além do piso. Enfim, eles têm um cálculo, né? E já os professores têm outro. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu só queria te colocar, Santolin, pelo seguinte. Eu não vi ninguém falar bem do governo estadual aqui nessa sessão, nesses 2 anos, nunca. Ninguém falou do governo. Não vi ninguém falar. Então, quero dizer que o Alto Uruguai estava esquecido há 30 e poucos anos. Nós não éramos reconhecidos no Estado. Sinceramente, vocês não viam obras. Nunca foi visto obras. E com esse governo, que, aliás, vocês fazem parte, né, Santolin? Fizeram? Eu não votei nele, enfim, na outra gestão, mas está aí para ver, né? Então, assim, ó, ginásio de esportes, ninguém fala que é do governo estadual. Claro, tem a contrapartida do município, mas é do governo estadual. 1 quilômetro para o Morro da Cruz, do governo do Estado, também é dele, né?
Vereador Elvis. Acho que foi o vereador Elvis da outra Santa vez passada, acho que andou pedindo essa verba, se eu não me engano. Hã?
Não, mas essa é do governo estadual. Tá, enfim. Viaturas, Santolin. Governo estadual, né? Efetivo da brigada nós não tínhamos, né? Isso que passou 2 governos meus lá do MDB, passou governos do PP também lá, e a gente não via nada. Então, assim, ó, tomara que agora continue assim, vamos rezar, vamos torcer, né? Nós temos que torcer. Outra coisa, nós temos que agradecer esse pessoal, esses deputados que deram suas emendas na ponte, também não foram mais lembrados, ninguém fala. Né? Os vereadores Santolin, Elvis e o Macari também podiam pedir emendas para asfalto ou para ponte. Não estão pedindo.
Concede uma palavrinha. Jorge, colega, é o seguinte. A vez passada, eu votei no Eduardo Leite. Não é que eu estou falando mal do Eduardo Leite, não. Mas como nós... aqui nós viemos defender uma classe de professores pelo piso salarial, eu acho que no meu lado vai ter um outro colega que não vai receber a mesma coisa que nós defendemos aqui do município. Certo. A gente cobra tanto do prefeito municipal, eu acho que pouco custa nós cobrar um pouquinho mais alto, onde tem mais recurso, entendeu? E sobre as emendas para asfalto, eu, com certeza a gente está indo atrás, né? Mas eu anunciei segunda-feira, 8 dias hoje, uma emenda de 200 mil para a saúde. Não que eu não queira asfalto, pelo amor de Deus, né? Que andar em asfalto é 300 vezes melhor do que andar em estrada de chão, né? Mas eu acho que eu consegui 200 mil para a saúde, né? O colega Elvis aqui também conseguiu um rolo.
Sim.
600 e poucos mil, né? E temos indo atrás, pode ter certeza, né?
Não, eu parabenizo vocês, aí você, o Elvis também, conseguiu agora com o Cherini, né? Muito bom.
Era só isso, que obrigado, colega.
Tá bom, Santorini. Só que eu acho que nós temos que andar outra direção agora, né? Temos que focar na RS agora, 211.
Colega, né? Concede uma partezinha?
Pois não, vereador.
Também já lembrando, a gente esteve conversando lá com o assessor do deputado Cherini nesses dias aí. Provavelmente o deputado vai destinar mais algum recurso aqui para a finalização da obra da ponte. Ele já nos destinou bastante recurso, né, na bancada gaúcha, são recursos de vários deputados, mas ele, como líder, sempre esteve ali, esteve auxiliando, e a gente vê essa importância dessa obra aí, que é uma obra grande para o desenvolvimento do nosso município. Sempre que a gente puder, a gente está apoiando. Também consegui alguns recursos em outras áreas. Fomos privilegiados o ano retrasado, que veio aquele recurso do asfalto que sobe ali na rua da Brigada Militar em direção à balsa ali também. Então a gente tá sempre tentando, mas você sabe que é difícil conseguir, todos nós soubemos. Então tem que aproveitar a oportunidade onde que os deputados têm aquele recurso para nós conseguir contemplar a nossa população. E de minha parte, só tenho a agradecer a todos que conseguem, o senhor sei que é esforçado também, e a gente também tenta dar o melhor da gente para poder trazer. Mas pode contar comigo sempre, que a gente vai batalhar para ir buscar esses recursos. Obrigado.
Sim, vereador. Então, assim, ó, eu acho que nós temos que tomar essa direção agora, né? E apertar os deputados, como nós fizemos aqui, os vereadores da integração do Norte Gaúcho, que, aliás, também não está sendo lembrado, temos que lembrar, né, da reintegração do Norte Gaúcho, que graças a ela, essa ponte é a realidade, né, vamos falar a verdade. Muitos achavam que não saía, né, e está aí para todo mundo ver agora, a ponte está aí. Inclusive aqueles que disseram que iam desfilar lá meio sem roupa, né, enfim. Mas olhando aqui os que ajudaram na ponte, vou citar alguns aqui, ó. Deputado Perondi do MDB, 9 milhões de reais. Senador Reis, 6 milhões de reais. Né? Quem mais? Deputado Covatti, sei que está por aqui. Não, aqui é, deputado Covatti na 483. Deputado Alceu Moreira também parece, 211. Na ponte, deputado Afonso Ram, aqui eu achei, ó, Afonso Ram também deu 500 mil reais. Né? Então, assim, eu não estou vendo deputados de vocês aqui. Isso o pessoal nos
Marcelo
cobra.
Marcelo Brum, 1 milhão de reais.
Não, não deu.
Não deu?
Não deu. A gente está esperando que...
Mas ele vai dar.
Sim, mas até o momento não. Né? E na RS 211, então, vários deputados até, do PDT, o
Pompeu de Matos,
né? Do PP, diversos. Então, o pessoal nos cobra. Né? Então, eu acho que nós temos que pedir de novo. Nós conseguimos essa emenda agora com o deputado Márcio e vamos pedir agora para o asfalto. Porque o governo do Estado vai ajudar nesse asfalto. Ele vai dar de 7 a 8 milhões aqui. Como ele vai ajudar na ponte também. Parece que é 8 milhões para a ponte, que o governo do Estado vai ajudar o nosso município.
Isso, Jorge, o que eu ia dizer, o governo do Estado, eu sei que ele, com certeza, ele vai, se faltar alguma coisinha também, ele vai terminar, né? Ele não vai deixar um pedaço para trás.
Certo. Né? E outra, vereador, asfalto de Cruz Altense a Campinas. Por que que eu falo Cruz Altense a Campinas? Porque o governador foi bem claro. Eu vou dar acesso asfáltico para o município que não tem acesso. E Cruz Altense não tinha, nós temos, né? Então, o asfalto é para Cruzaltense. Quem vai receber a obra é o prefeito Juarez. Tanto é que quem foi assinar em Erechim foi o Juarez, né? Então, muitos falam, ah, mas é o Paulinho Juarez. Não. É investimento do governo estadual. Foi mais de 6 milhões de reais aí, né? Também o investimento do governo estadual. Então, a gente tem que lembrar as partes boas também, né? Independente do partido, lógico. Mas, enfim, vamos se unir aí, vamos tentar arrumar mais emendas para o asfalto, que é importante. Acho que para a ponte já está, né, sacramentado. Era isso, presidente e colegas vereadores.
Obrigado, vereador Jorge. Então, não tendo mais vereadores inscritos, eu dou por encerrada a sessão.